Bom dia, ministra.
Chegamos em um dia excepcional, um excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, muito prazer. Eu sou Karine Melo e nessa próxima hora estaremos juntos no Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, são muitos os meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então, eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. O Brasil em chamas, os incêndios florestais tomaram conta do país. Cidades inteiras estão cobertas pela fumaça. Equipes têm trabalhado dia e noite para tentar debelar o fogo e o governo todo mobilizado, tomando uma série de medidas. Ontem foi um dia de muitas reuniões, conversas e monitoramento da situação. Hoje a expectativa é que seja anunciado um pacote de ações com o envolvimento dos três poderes, dos governadores de estado. Em meio a tudo isso, o pior é saber que há fortes indícios de que boa parte dessas queimadas é criminosa. Para falar sobre esse cenário e sobre o que está sendo planejado, a gente conversa com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora.
Ministra, então, é muito triste, né? A gente vê isso tudo acontecendo e há fortes indícios de que isso seja ação criminosa, né? Ontem o AGU disse que terá tolerância zero, né, com esse tipo de ação. O presidente Lula chegou a ligar para o presidente do STF, o ministro Barroso, né, pedindo também providências, né, celeridade nessas questões que envolvem esses crimes ambientais. Queria que a senhora comentasse isso para a gente. Há mesmo, ministra, indícios de que são incêndios criminosos?
Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo, foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, há duas semanas. E o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei. E isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequada para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. E aí você vai ter uma pena muito mais forte. Agora, para além de tudo isso, o trabalho que vem sendo feito de enfrentamento do fogo pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelos corpos de bombeiros dos estados, enfim, o apoio aí de todas as forças que estão sendo mobilizadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade. E temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência, a gente consegue pegar, inclusive, quem são os articuladores, quem são os mandantes, para além daquele que você viu ou, por alguma razão, tem um registro dele ateando fogo.
Ministra, é possível fazer alguma denúncia? Por onde? Que canais a gente pode denunciar?
Nós temos os mecanismos de denúncia que ficam à disposição dentro do IBAMA, do próprio ICMBio, que no final dessa nossa entrevista eu posso aqui colocar, mas nós temos também todo um processo de investigação. Em alguns lugares nós conseguimos fazer monitoramento, nós temos imagem de satélite da Polícia Federal em que eles podem retroagir a determinada circunstância onde existem esses registros para poder saber aonde começou a ignição, a propagação do fogo e até chegar ao criminoso de origem. Mas tudo isso tem uma complexidade muito grande, porque o fogo, diferentemente do desmatamento, aonde eu recebo o alerta e para você desmatar uma área, você tem um tempo, uma semana, às vezes leva um mês, dependendo do tamanho dessa área. Então, as equipes têm tempo de chegar e embargar, multar aquela ação criminosa. No caso do fogo, alguém com palito de fósforo pode fazer um incêndio em uma questão de alguns minutos ou de alguns segundos, como foi no caso de São Paulo, que no Canavial a propagação do fogo acontece em alguns segundos. E tivemos ali, dos 600 municípios de São Paulo, dos mais de 600 municípios, 300 municípios pegando fogo. No caso do Pantanal, essa ignição ela acontece com uma velocidade mais rápida. No caso da Amazônia, tem outro nível de velocidade do fogo, mas em algumas horas, 20 minutos, 40 minutos, seja na Amazônia ou no Pantanal, considerando a seca, a baixa umidade, a velocidade do vento, a gente pode ter uma propagação de um fogo que vai se transformar em um incêndio. E você não, digamos assim, o sistema de alerta, o satélite, quando ele processa a informação, já passou pelo menos 40 minutos em que aquele fogo foi ateado naquele local. Então, tecnicamente, os criminosos sabem, não é, que esse processo é mais difícil de ser identificado, mas o trabalho de inteligência chega sim, porque a gente pode retroagir com essas imagens de satélite.
Aliás, a ministra falou em São Paulo, felizmente ontem quase todo o estado de São Paulo teve chuva, né? Em quase todo o estado, então isso ajuda bastante a situação por lá. Ministra, vamos começar então a viajar o país, vamos começar com a Rádio Nacional de Brasília e também com eles a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Priscila Mazenotti já está com a gente, bom dia para você, Pri.
Oi, Karine, bom dia. Ministra, bom dia para a senhora também. A senhora estava falando aí dessa questão do judiciário, da punição, da investigação, mas eu queria abordar também a questão política, né? A questão da articulação. Hoje vai ser anunciado aí esse pacote de medidas. A gente sabe que parte desse pacote vai acabar indo para o Congresso Nacional, depende da análise do Congresso, que pouco ou quase nada tem feito aí, pelo menos no auge dessa crise que a gente está vivendo. E aí eu queria saber da senhora o seguinte: qual vai ser o tom da conversa com os parlamentares para garantir a aprovação dessas medidas que garantam a punição do grande, a punição de quem está lá em cima, na voz de comando, dando a ordem para queimar tudo, tendo em vista que as bancadas no Congresso são fortes e muitas delas são contra aí essa questão ambiental, ministra?
Bem, é uma iniciativa que o presidente Lula tomou desde a enchente no Rio Grande do Sul. Quando aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul, ele convidou os presidentes dos poderes, porque essa é uma ação que precisa de um trabalho conjunto do Estado como um todo, em articulação com os governos estaduais, com os governos municipais. Nesse caso, é uma reunião dos poderes, inclusive os três poderes assinaram aquele pacto de transformação ecológica. Nesse contexto difícil, é fundamental que haja uma ação articulada para fazer esse enfrentamento. Só para se ter uma ideia, das 27 unidades da federação, só dois estados não estão em situação de seca, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esses incêndios, fazendo essa química de alta temperatura, mudança do clima, eventos climáticos extremos e a ação dos criminosos, cria essa situação terrível que nós estamos acompanhando no Brasil. E todos os poderes estão preocupados com o que está acontecendo. O tom, com certeza, vai ser de diálogo, de colaboração, e eu sinto que há uma sensibilidade muito grande de parte do Congresso para essa situação difícil que o Brasil está vivendo. Aí é a responsabilidade daqueles que estão à frente dos poderes, no caso o ministro Barroso, no caso o ministro o presidente Lira, o presidente Pacheco, o presidente Lula, mas também houve o convite para o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, porque nós precisamos de medidas que sejam céleres. Inclusive, o governo tem aprovado medidas provisórias, aumentando o volume de recursos para a ação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal e também das Forças Armadas, e tudo isso depende de uma ação coordenada. Nós tivemos aí todo um esforço de ter um conjunto de medidas. Eu não gosto do termo pacote, porque o pacote parece que é uma coisa que você simplesmente joga, né? É um conjunto de medidas que vem sendo trabalhada, muito bem pensadas, como é o caso de criar o Estatuto Jurídico da Emergência Climática para dar suporte às ações de prevenção do poder público, não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais. As pessoas precisam entender que o governo federal, ele tem responsabilidade sobre as unidades federais, mas o presidente Lula, desde o começo, tem trabalhado em todo o território nacional. Nós temos responsabilidade, no caso da Amazônia, por algo em torno de 60% dos incêndios, mas nós estamos atuando praticamente mais de 80%. No Pantanal, a mesma coisa, 85% da ação do governo federal, a maior parte dos equipamentos do governo federal. E desde o começo, o nosso trabalho, a nossa orientação foi de trabalhar em articulação, e o governo federal jamais passando a responsabilidade, como se o fato de não ter uma atribuição diretamente ligada à ação do governo federal, de que nós não iríamos atuar. O tempo todo nós atuamos, trabalhamos de forma preventiva. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Num contexto como esse, se as pessoas não pararem de ater a fogo, nós estamos diante de uma situação, só para você ter uma ideia, de uma área de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, com matéria orgânica muito seca, em processo de combustão muito fácil, em função da baixa umidade, da alta temperatura, da velocidade dos ventos. Ou seja, nós é como se tivéssemos ali uma situação de risco em todo o território nacional. Então, é preciso que haja uma ação coordenada o mais rápido possível, e nós estamos trabalhando nessa direção. As medidas têm sido suficientes? Ainda não têm sido suficientes, mas elas estão sendo ajustadas o tempo todo, mobilizando equipes o tempo todo, aumentando a quantidade de recursos o tempo todo. Mas o certo é que não haja fogo. E os que forem pegos ateando fogo, que sejam punidos. Isso que você diz, prender os culpados, os grandes, depende da investigação. Porque dificilmente os que, porventura, estejam atrás dessas ações criminosas, não são eles que vão estar na linha de frente. E aí é uma combinação do trabalho, como eu já falei, de inteligência, da Polícia Federal, da Polícia Civil, de todos aqueles que estão à frente dessas investigações. O certo é que nós temos tido crédito extraordinário para dar mais suporte às ações do governo federal, para que a gente possa fazer frente a uma situação terrível, que é essa aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma contumaz em várias regiões do país, e que essas pessoas possam ser punidas na forma da lei.
Você que chegou agora no canal Gov, nós estamos com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Ministra, vamos à Rádio Difusora Acreana. Quem está com a gente lá é o Wesley Moraes. Oi, Wesley, bem-vindo. Bom dia.
Oi, Karina. Bom dia para você. Bom dia, ministra. E a todos que nos acompanham. Inclusive hoje, né, ministra, a senhora deveria estar em Rio Branco, né, com duas agendas, né, para receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Acre, a UFAC, também a participação de um evento sobre a crise hídrica, né, que o Acre enfrenta, né, principalmente os rios no interior do estado. Mas, ministra, a minha pergunta para justamente essa meta ousada que o governo federal tem do desmatamento zero na Amazônia até 2030. Né? Diante dessa gravidade que nós estamos enfrentando, cada vez mais severas, essa meta continua de pé? Como é que o governo federal trabalha para alcançar essa meta de 6 anos?
Obrigada, Wesley. É muito bom falar com você. De fato, eu ia receber o título de doutor honoris causa aí na Universidade Federal do Acre, que é onde foi onde me formei em História, e me sentindo muito honrada, mas diante da gravidade de tudo que está acontecendo, eu conversei com a reitora da universidade e ficou para uma outra oportunidade, porque nesse momento o fundamental é estarmos à frente de todas essas operações, de todas essas reuniões que tivemos ontem durante todo o dia, hoje com os poderes, e daqui a pouco continuaremos o trabalho interno para que essas medidas todas possam ir sendo apresentadas, quer para o Congresso, ou seja, encaminhamentos internos do próprio governo federal. A meta de desmatamento zero é um compromisso do presidente Lula, do governo brasileiro, não apenas para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. A meta, mais do que nunca, deve estar de pé, de desmatamento zero até 2030. Nós conseguimos um resultado nesses primeiros um ano e 8 meses do governo do presidente Lula, de uma queda de desmatamento em 50% o ano passado, 45% esse ano, mais de 69% de queda do desmatamento, quando você junta essas duas, digamos, realizações do governo, através de ações de fiscalização do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos de comando e controle. Mas nós queremos mais, nós queremos que tenha desmatamento zero na Amazônia, no Pantanal, na Caatinga, na Mata Atlântica. E se não tivéssemos reduzido o desmatamento, como reduzimos? Se o desmatamento tivesse continuado aumentando na ordem de 80%, como estava aumentando no governo passado, até 2022, a situação estaria incomparavelmente maior. Porque a gente vê os incêndios, Karina, mas os incêndios, e você também, Wesley, eles têm, digamos assim, uma diversidade de frentes de incêndios. Uma parte está acontecendo em área de agricultura e pecuária, uma parte dentro da área de campo, de pastagem, e a outra parte dentro de conformação florestal. Dentro das áreas de agricultura e pecuária, são cerca de 900 mil hectares de área que já foram queimadas. Na parte de campo e pastagem, nós temos já 1 milhão e 400 mil hectares que foram queimados, e dentro de conformação vegetal já foi algo em torno de 1 milhão de hectares, numa demonstração de que de fato a seca é severa, a ponto de termos um aumento de 32% dos incêndios dentro da floresta primária. E uma coisa que nós identificamos: os criminosos, eles estão colocando fogo dentro da própria floresta. E isso é claramente uma ação criminosa, porque se está proibido o fogo, até para outras atividades, quanto mais dentro da floresta. E isso é uma demonstração também da gravidade da mudança climática, do evento climático extremo, que faz com que a própria floresta amazônica, que é uma floresta úmida, esteja perdendo umidade, o incêndio se alastrando. E no caso do Pantanal, a alta escassez hídrica faz com que toda aquela matéria orgânica fique a ponto de combustão. Uma coisa a ciência está dizendo: não existe incêndios em função de raios. Os incêndios que estão acontecendo, eles estão acontecendo em função de ação humana. Tem alguém colocando fogo, a ponto de colocar fogo aqui no Distrito Federal. Já tivemos 2 incêndios. Nesse momento, nós estamos fazendo um combate severo de um incêndio aqui em Brasília e em várias partes do país. Só uma nota: São Paulo é de longe o estado que tem a maior quantidade de equipamentos e pessoas no corpo de bombeiros. São quase 8 mil pessoas no corpo de bombeiros do estado de São Paulo. A iniciativa privada tem uma grande quantidade de brigadistas. Em 2 dias, eles conseguiram movimentar cerca de 6 a 7 mil brigadistas. E, mesmo assim, eles pediram ajuda do governo federal para que nós pudéssemos ajudar. Além de 5 aeronaves, mais de 500 soldados, inúmeros equipamentos que foram mobilizados, também o KC-390, que tem uma capacidade maior de ater a água no fogo. Então, nesse momento, é uma situação delicada. E mais uma nota: essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública. É um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada.
Ministra, a senhora falou aí sobre o contingente empregado em São Paulo. São Paulo tem aí muita gente trabalhando e certamente as equipes precisam se revezar, até por causa da fumaça, né? Eles inalam muita fumaça, é um trabalho duro, né? É um trabalho muito difícil, áreas de difícil acesso. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente. A senhora falou de incêndios em outros países. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o pedido de ajuda internacional. Parece que o Uruguai já confirmou, né, que mandará ajuda ao Brasil. Queria que a senhora nos explicasse que outros países devem cooperar com o Brasil e por que esse chamamento internacional.
Na verdade, o que o Brasil fez foi mudar sua legislação para viabilizar a ajuda internacional caso ela seja requisitada. Esse é um processo que está sendo feito a avaliação o tempo todo, até porque muitas vezes os equipamentos, as aeronaves, a forma de abastecimento de água que é feita em algumas realidades não se aplica em algumas realidades de determinados ecossistemas e biomas brasileiros. Essa é uma avaliação que é feita pelos técnicos. O que nós tivemos foi uma ação preventiva há mais de 2 meses atrás, mais ou menos, em que o presidente Lula mudou as regras de aviação para permitir que aeronaves possam ser pilotadas por pilotos estrangeiros, o que era proibido pelas normas brasileiras. Esse esforço a gente está, digamos assim, avaliando o tempo todo, e há uma mobilização interna. O que nós temos é muitos pedidos de ajuda, que o Brasil possa ajudar, sobretudo no caso da Bolívia, ali na fronteira, nós estamos ajudando para que os incêndios, que estão numa situação de completa falta de controle na Bolívia, não venham a se alastrar para o lado brasileiro, e também em solidariedade. Mas todos os nossos equipamentos, todos os nossos recursos, nesse momento, estão sendo usados dentro do próprio país. Nós temos incêndios que estão acontecendo também em Portugal, que é um outro país que vem sendo assolado por esses incêndios. Só para se ter uma ideia, essa é a maior seca nos últimos 40 anos na Amazônia e a maior seca dos últimos 70 anos no Pantanal. E segundo o climatologista Carlos Nobre, sem sombra de dúvidas, a maior seca no Brasil e a maior seca no nosso continente. Então, nós estamos vivendo um extremo climático porque o ano passado a temperatura da Terra aumentou 1,5 de temperatura. Isso tem consequências que a ciência ainda não conseguiu mapear. E nós temos que cada vez mais nos adaptar, nos preparar para esse novo normal. As pessoas geralmente perguntam, mas por que que o Brasil já não está adaptado? O Brasil não está adaptado porque, infelizmente, esse processo era para ter acontecido desde 1992. E não só o Brasil não está adaptado, o mundo não está adaptado. Porque o dever de casa era para ter sido feito há 32 anos atrás, ele deveria ter sido iniciado. Agora, tem uma coisa que não vem o caso da gente ficar falando aqui, mas quem se antecipou e queria que esse processo fosse feito desde 1992 era severamente criticado, porque as pessoas chamavam até de ecoterrorista, de ecochatos, como se fossem aqueles que estavam fazendo alarme. Não era alarme, é porque você trabalha com base em dados e evidências, e a ciência estava mostrando que se nada fosse feito, iria acontecer. E se não mudar drasticamente as emissões de CO2 pelo uso do carvão, do petróleo, do gás e do desmatamento e do arroto do gado, nós vamos ter uma situação que pode sair de 1,5 para 2 de aumento, 2 graus de temperatura média da Terra, e as consequências são incomparavelmente maiores. Então, o Brasil é um país altamente vulnerável, que pode prejudicar os seus sistemas agrícolas, os seus sistemas de energia, a sua biodiversidade e os seus serviços ecossistêmicos. Então, nós somos os maiores interessados em desmatamento zero, em uma meta de redução de CO2 para os 195 países que são signatários da Convenção do Clima, que esteja à altura de não permitir que ultrapasse 1,5 de temperatura da Terra. Até porque, no caso da Amazônia, nós podemos zerar o desmatamento se as emissões não forem reduzidas drasticamente no mundo, nós vamos ser prejudicados do mesmo jeito. Nós estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos. O que é um evento climático extremo? É o fato de que numa hora você pode ter temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, você pode ter chuvas torrenciais ou secas que sejam muito severas, sendo que os climatologistas estão identificando o seguinte: a chuva, ela cai num período muito concentrado, que era para chover em 4, 5 meses, às vezes vai chover em 2 meses, ou às vezes até o que era para chover em 1 mês, chove em 1 semana, como aconteceu no Rio Grande do Sul. É um evento extremo. E cada vez mais o período de estiagem vai se alongando, o que cria um grave prejuízo para a biodiversidade, para as florestas, para os sistemas agrícolas, inclusive encurtando o período das chuvas e diminuindo a superfície hídrica do nosso país.
Ministra, já vou chamar a Cuiabá, mas só para ficar claro, então, neste momento o Brasil não está requisitando ajuda internacional para combater o fogo.
Oficialmente, o que está sendo feito são análises das possibilidades de cooperação. O que nós fizemos, e esses processos, eles são feitos através de escutas, de diálogos. Agora, nós fizemos todo o dever de casa, inclusive para mudar a legislação, para que, se for necessário, podermos contar com essa ajuda. E se tiver possibilidade técnica de contar com essa ajuda. Eu me lembro que em 2003, quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, teve um grande incêndio em Roraima. Nós chegamos a dialogar com o governo do Canadá para pedir ajuda, mas eles chegaram à conclusão de que os aviões que eles dispunham não tinham como fazer as operações ali em Roraima. Então, são avaliações técnicas que estão sendo feitas. No nosso caso, nós já ajudamos, inclusive, o Canadá. O ano passado, nós mandamos brigadistas do IBAMA e do ICMBio, acho que foi mais de 40 pessoas, que atuaram nas operações lá no Canadá. Agora, só para as pessoas terem uma ideia, Portugal é um país desenvolvido, do primeiro mundo, como as pessoas chamam, e eles não conseguem debelar o fogo, porque essa química perversa de alta temperatura e mudança do clima. A mesma coisa o Canadá. O Canadá, quando perde o controle nos incêndios, quem apaga o incêndio é a chuva. Nós, aqui no Pantanal, nós estamos conseguindo fazer o controle ou extinguir vários incêndios. O problema é que há uma média de 7 a 10 incêndios por semana que vão sendo novamente, vão surgindo a cada semana.
Então vamos a Cuiabá, ministra, vamos à Rádio Capital. Alain Mesquita está com a gente. Bom dia para você, Alain.
Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. Ministra, aqui em Mato Grosso, o governador do estado, Mauro Mendes, tem feito uma dura cobrança do governo federal no combate aos incêndios em reservas indígenas e parques federais. Eu queria saber se a senhora concorda com essa cobrança e quais ações o governo federal vai fazer em relação a isso.
Me desculpe, mas eu recebi aqui uma mensagem, de uma reunião que vai ter daqui a pouco, e eu tive que escutar a mensagem da convocação que está me sendo feita, e se você puder repetir a pergunta, eu te agradeço.
Sim, aqui em Mato Grosso, o governador do estado, Mauro Mendes, tem feito uma dura cobrança do governo federal em relação ao combate aos incêndios em reservas indígenas e nos parques federais. Eu gostaria de saber se a senhora concorda com essa cobrança e quais ações o governo tem feito em relação a isso.
O governo tem atuado nas áreas federais, tem atuado inclusive para além das áreas federais, nas áreas estaduais, em todos os municípios e estados, no caso da Amazônia, por exemplo, né? Cerca de 20 municípios, eles respondem por 85% dos incêndios, sendo que o estado do Mato Grosso é onde nós temos a maior incidência de incêndios. Nós estamos trabalhando com afinco, a disposição do governo federal é de não ficar fazendo jogo de empurra, nós queremos trabalhar em conjunto, estamos combatendo dentro das áreas estaduais, dentro das terras indígenas, dentro de propriedades privadas e em cooperação com o Corpo de Bombeiros. Nós fizemos, inclusive, várias reuniões com o Corpo de Bombeiros, uma delas o próprio governador participou. A disposição do governo federal não é de, nesse momento dramático da história do nosso país, de ficar fazendo jogo de empurra. Nós assumimos as nossas responsabilidades e queremos trabalhar em parceria. O governo federal está atuando no Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos uma excelente relação com o governador Eduardo Ridel, que inclusive fez uma lei de proteção ao Pantanal, e vamos continuar trabalhando juntos. Estamos trabalhando com o governo do estado do Amazonas, do estado do Pará, em todas as unidades da federação. Nossa disposição é de diálogo, inclusive o governador será convidado pelo presidente Lula para uma reunião com todos os senhores governadores.
Seguindo aqui com as rádios, Rádio Meio Norte de Palmas, Jubileia Pinto, bom dia para você, querida.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que estão acompanhando. A gente está falando sobre essa situação crítica que o país está enfrentando. A gente sabe que as queimadas, elas estão aí, né, degradando bastante boa parte do país. E a minha pergunta para a ministra nessa manhã é em relação às medidas de restauração, reabilitação dessas áreas devastadas pela queimada e também da biodiversidade.
A sua pergunta é excelente, Jubileia, porque além de combater desmatamento, combater incêndios, é fundamental que a gente faça processo de restauração, de recuperação dessas áreas que vem sendo constantemente degradadas, inclusive que sejam tomadas medidas e meios legais de que essas áreas com floresta que foram destruídas, elas jamais possam ser utilizadas para oferir qualquer benefício econômico. O Brasil tem uma meta de restauração de 12 milhões de hectares e nós estamos trabalhando desde 2012 com essa meta. Já temos algo em torno de 5 milhões que foi recuperada, seja por ação direta humana ou seja por recuperação natural. E é fundamental no Brasil não só proteger o que já existe, combater a destruição do que já existe, mas também restaurar, regenerar o que foi perdido em termos de biodiversidade, em termos de solo e outras atribuições que essas áreas destruídas precisam ganhar novamente no contexto do sequestro de carbono e de equilíbrio para os biomas brasileiros e os próprios sistemas de produção agrícola, seja de produtores familiares, seja de grandes produtores. Porque quando um ecossistema é degradado, você tem perda de biodiversidade. A biodiversidade é fundamental, inclusive, nos processos de polinização para favorecer o aumento das atividades produtivas no setor agrícola.
Se você chegou agora, a gente conversa excepcionalmente numa terça-feira com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, vamos a Porto Velho, vamos à Rádio Caiari com Rai Lavareda. Oi, Rai, bom dia para você.
Tudo bem, Karine? Bom dia, ministra. Bom, nós estamos aqui no norte do país, enfrentando toda essa dificuldade, né? Além de muito fogo, mas também uma grande seca que atinge tanto o Amazonas quanto aqui Rondônia. E nós estamos isolados praticamente, né? Tanto pelo rio quanto pelo ar. A gente não tem avião direto de Manaus, por exemplo, para o Amazonas, e enfim. Então, eu gostaria de saber, ministra, diante dessa realidade, você já conheceu, já veio aqui, inclusive, em Porto Velho, também foi em Manaus na semana passada. Como que está a situação diretamente? Vou trazer aqui a BR-319, né? Essa ligação entre nós e o Amazonas e também Roraima. Como que está essa situação de momento? O que nós temos realmente de concreto diante de tudo que vocês viram aqui em relação à BR-319?
Obrigada pela pergunta que você me faz agora, Rai. Nós tivemos recentemente lá no estado do Amazonas, esse tema foi levantado pelos parlamentares, pelo governador, o presidente Lula tratou desse tema. E antes de responder a sua pergunta específica, eu gostaria de fazer uma nota sobre o que acontece aí no estado de Rondônia. O estado de Rondônia está vivendo também sobre uma situação de muitos incêndios. É um estado em que as unidades de conservação estão sendo destruídas, as florestas nacionais. Inclusive, eu recebi um pedido de socorro do povo indígena do estado de Roraima, lá o povo Suruí, porque eles viram que criminosos estavam ateando fogo dentro da reserva indígena. Nós mandamos os nossos brigadistas foram recebidos à bala, tivemos que pedir ajuda da Força Nacional de Segurança, os brigadistas dos indígenas já tinham sido também violentamente expulsos da área deles próprios à bala, e temos várias áreas que estão queimando aí no estado de Rondônia. Estamos fazendo um esforço muito grande, graças a Deus o governador na última semana também decretou a proibição do fogo. O último estado que ainda não tinha feito isso era o estado de Rondônia, e na semana passada fez. O governo federal já tinha estabelecido desde abril do início desse ano que os governos dos estados deveriam tomar medidas em relação ao uso do fogo. Rondônia, semana passada, tomou essa medida, e agora, obviamente, que qualquer pessoa que esteja colocando fogo aí está fazendo isso ao arrepio da lei. Quero dizer que a nossa disposição é de trabalhar juntos, porque o fogo não é estadual, não é municipal. A determinação do presidente Lula é de trabalho conjunto, ainda que a responsabilidade do governo federal seja sobre terras indígenas, unidades de conservação e áreas que ainda não foram destinadas. Mas estamos trabalhando inclusive em áreas privadas. No caso da 319, que foi a sua pergunta e muito específica, é uma BR que o lado de Rondônia tem mais ou menos cerca de 200 quilômetros, que pode sim ser asfaltada, no lado do estado do Amazonas, 200 quilômetros que pode ser asfaltada, inclusive tem uma licença para fazer o asfaltamento do lado do estado, acho que de Porto Velho, é do Amazonas, agora não me lembro, desde 2007. E agora é que vai ser feito. E tem algo em torno de 400 quilômetros, quase 500 quilômetros, que é dentro de uma área altamente preservada no coração da Amazônia. A abertura dessa estrada pode causar um impacto muito grande, agravando inclusive esse problema que nós estamos vivendo. Qual é a recomendação que tem sido feita pelo Ministério do Meio Ambiente? É de que se faça uma avaliação ambiental estratégica dessa área para que se tome a decisão com base em dados e evidências. Isso, se já tivesse sido feito, nós já teríamos um suporte técnico para poder ter uma resposta definitiva. Os atalhos que foram feitos durante todos esses anos não levaram a nada. Inclusive, o governo Bolsonaro ficou durante 4 anos, não fez a estrada e, no apagar das luzes da saída, deu uma licença, que não levou em conta a posição dos técnicos. Foi dada uma licença sem considerar a posição dos técnicos. Houve uma decisão liminar cassando essa licença, houve uma tentativa de derrubar essa liminar e o tribunal manteve a decisão liminar. Ou seja, os atalhos durante os últimos 16 anos não têm levado a lugar nenhum. Por isso que eu insisto, é fundamental que se faça um estudo, uma avaliação ambiental estratégica, para que não se tenha o agravamento da grilagem, do desmatamento naquela área que é no coração da Amazônia e que pode agravar de maneira assustadora o problema da seca, da estiagem e, com certeza, aumentar, inclusive, esses incêndios. É uma demanda legítima da população? É uma demanda legítima, mas precisa ser feito todo o dever de casa. E aí eu dialogo com você, o povo de Rondônia, do estado do Amazonas, com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu fiquei 15 anos fora do governo. E a pergunta que eu sempre faço é por que durante esses 15 anos não foi feita a estrada? Por que durante esses 15 anos em que tivemos até um ministro do transporte que era do estado do Amazonas, não foi feita essa estrada? É porque é uma estrada de altíssima complexidade e eu gosto de fazer política pública com base em evidência, com base em dados. O São Francisco só foi dada a licença porque foi feito um trabalho sério, um trabalho competente. A BR-163 foi dada a licença dentro de uma avaliação estratégica integrada. Esses atalhos não têm levado a lugar nenhum, mas a determinação do presidente Lula é que serão feitos os estudos para que se possa dar uma resposta a essa legítima demanda que é feita o tempo todo por Rondônia e pelo estado do Amazonas. Mas até lá, a parte que já está em condições de ser utilizada, algo em torno de 200 quilômetros, 300 quilômetros na cabeça de cada da estrada em cada município, tem uma licença, inclusive, que já estava dada desde 2007 na minha gestão e que só vão fazer agora. É engraçado que essa licença foi dada e eu não entendo por que não foi feito o trabalho. E agora, esse miolo de 400 quilômetros no coração da Amazônia precisa de estudos sérios.
Rádio Cultura FM, Belém, Marcelo Alencar, bom dia para você.
Bom dia para você também. Um prazer falar com vocês aqui direto de Belém do Pará. Eu sou o jornalista Marcelo Alencar. Ministra Marina Silva, um prazer falar com a senhora. Ministra, eu falo da capital, Belém do Pará, a cidade onde vai ser realizada a COP30. Ministra, a senhora pode nos detalhar as principais ações do governo federal para a prevenção e combate aos incêndios e como essas medidas têm sido aplicadas nas diferentes regiões do país? Como tem sido, ministra, a parceria com o Exército e outras entidades em territórios indígenas no estado do Pará?
No caso das terras indígenas, de fato, é responsabilidade do governo federal, estamos trabalhando. Agora, os incêndios, eles estão 85% dentro de propriedade privada, só 10% é dentro de terra indígena. Então, só para a gente ver aí a proporção. No caso dos incêndios, cerca de 20 municípios na Amazônia concentram 85% dos incêndios. Uma grande parte desses municípios, de fato, estão no estado do Pará. Nós temos uma parceria com o governo do estado em várias frentes e, obviamente, que tem responsabilidades que são do estado e nós fazemos um esforço compartilhado. Nós estamos utilizando, sim, o exército, a marinha, a aeronáutica, principalmente na parte de suporte logístico, onde está sendo feito um combate muito grande. Nós não temos aeronaves suficientes do IBAMA e do CMBio para fazer o transbordo das pessoas, e o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nos ajudam a levar as pessoas para essas áreas remotas, que você não consegue chegar nem de barco, porque o rio está seco, e não consegue chegar, né, por estrada, porque nem tem conformação geológica para fazer estradas em algumas regiões. Então, é um trabalho em parceria. Nós, desde abril do ano passado, que havíamos recomendado para que os estados tomassem medidas em relação à proibição do uso do fogo, há duas semanas atrás, mais ou menos, o governo do Pará proibiu o fogo, o governo de Rondônia, há uma semana e meia atrás. O melhor que a gente tem é que essa proibição, ela seja antecipada, mas cada estado tem autonomia para tomar suas medidas. Então, o governo federal está atuando nas unidades de conservação, nas reservas indígenas, e ainda estamos atuando dentro das propriedades privadas, em áreas públicas estaduais, em colaboração aos estados. E ainda disponibilizamos recursos do Fundo Amazônia, na ordem de mais de 47 milhões, para que os estados pudessem reforçar seus corpos de bombeiro, suas defesas civil e assim por diante. Infelizmente, alguns estados não fizeram esses projetos no tempo adequado, mas eles estão tramitando dentro do BNDES. Alguns estados já até conseguiram liberar esses recursos e, com certeza, estão reforçando o corpo de bombeiro da sua cidade, do seu município ou até mesmo do estado.
Ministra, uma das suas bandeiras ou maiores defesas aí, desde sempre, foi a autoridade climática, né? Isso é uma questão muito cara à senhora, que o presidente, na semana passada, quando esteve com a senhora no Amazonas, disse que vai criar, que vai sair do papel agora. Queria saber a importância dessa autoridade climática, que papel a autoridade climática terá. E aí já quero saber também qual é a maior dificuldade hoje nessa questão climática. É contingente? É verba? Qual é o maior problema hoje?
Vamos começar pela última. O maior problema é que nós temos a maior seca da história do Brasil e nós temos pessoas que, mesmo tendo uma proibição clara de todas as unidades que estão em situação de seca, continuam colocando fogo. Esse é o maior problema. Claro que nós temos que ampliar cada vez mais os recursos financeiros, por isso que foi já liberado recursos na ordem de 175 milhões para as ações inicialmente no Pantanal. Agora terá o anúncio de mais um crédito extraordinário para fazer esse combate na Amazônia e em outras unidades da nossa federação. A ampliação de brigadistas, nós conseguimos ter um aumento de brigadistas no governo do presidente Lula de 18% até aqui do número de brigadistas. Conseguimos inicialmente uma mudança para diminuir o interstício para a contratação de brigadistas, que era de 6 meses para 3 meses, e agora o ministro Flávio Dino liberou para que não haja sequer interstício de 3 meses, dada a gravidade da situação. Nós estamos ampliando cada vez mais as ações, fizemos todo um planejamento desde janeiro de 2023, e se não tivesse esse planejamento, essa previsão, nós não teríamos como ter antecipado as ações em 2 meses e meio, que foi o que aconteceu. A seca e os incêndios foram antecipados em mais de 2 meses nesse ano. Então, todo esse trabalho de prevenção que vinha sendo feito não foi suficiente, porque mesmo com a proibição as pessoas estão continuando a colocar fogo e é preciso que pare. Por isso essa reunião que o presidente chamou com o presidente dos poderes é para que o apelo seja feito independente de partido, independente de ideologia, mas com a responsabilidade do país. A questão da autoridade climática. Antes da Autoridade Nacional para Risco Climático, tem algo que antecede a criação da autoridade, que é o estabelecimento da figura jurídica da emergência climática. É isso que vai ordenar e dar suporte a todo o processo de criação da autoridade, do Comitê Técnico Científico e também o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento aos Eventos Climáticos Extremos, para que, em lugar de apenas se trabalhar quando o desastre já aconteceu, se possa trabalhar antes do desastre acontecer, amparado pela Lei da Emergência Climática. A medida provisória para a criação da autoridade climática deve ser acompanhada da figura jurídica do dispositivo, né, da emergência climática, que não existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro. No ordenamento jurídico brasileiro existe a calamidade e a emergência para quando o desastre já aconteceram. Para antecipar as ações, nós não temos essa cobertura legal. Então, o que nós estamos propondo para o centro de governo é o plano, a figura jurídica da emergência climática, a autoridade climática e o comitê técnico-científico, que dará suporte através da integração de dados que serão produzidos e informações técnicas e científicas pelo SEMADEM, pelo SEMAD, pelo INPE, pela Agência Nacional de Água, pelo próprio IBGE, que trabalha com deslocamento de população.
Ministra Marina Silva já me avisa aqui que está sendo chamada pelo presidente da República, mas vou pedir um segundinho da ministra para a gente ir ainda a Manaus com a Rosiane Carvalho, que já nos espera lá da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra Marina Silva, a senhora e o presidente Lula estiveram na semana passada aqui no Amazonas numa agenda anti-seca e dois pontos foram tratados. A BR-319, que a senhora respondeu há pouco, como promessa, como garantia do presidente Lula, e ele também falou sobre a exploração de potássio num local onde vivem indígenas Mura e ocorre um licenciamento que os atropela de forma brutal. Eu lhe pergunto, mesmo no momento de emergência climática, por que não somos capazes de propostas para além dessas, que são altamente prejudiciais, riscos de degradação à floresta e à vida dos povos originários? Na sua resposta anterior sobre BR-319, a senhora citou a 163, que é apontada também por pesquisas, inclusive da Universidade Federal do Pará, como fator de degradação após a sua conclusão, aumento da temperatura, aumento do calor, baixa da umidade, também desmatamento. Então, como fazer com que esta BR-319 não vire uma nova 163?
De fato, a 163, como não foi cumprido aquilo que havia sido estabelecido, hoje a margem que não foi criadas as unidades de conservação está inteiramente degradada. Eu passei recentemente na BR-163 e pude verificar quão acertada foi a decisão do Ministério do Meio Ambiente de criar unidades de conservação ao longo da BR. Do lado que não foi criada essas unidades de conservação, em que era dito pelos estados, pelas prefeituras, de que ia manter a floresta, isso não foi cumprido. Portanto, essa curva de aprendizagem deve ser aplicada à 319. Por isso que eu estou dizendo, a 319 é uma estrada complexa no coração da Amazônia, não pode ser feita de qualquer jeito, sob pena de aumentar a degradação e a destruição da floresta, que vai ser um prejuízo para a floresta, mas principalmente para as pessoas que já estão vivendo o Rio Seco, como nós tivemos a oportunidade de verificar nas regiões em que foram visitadas pelo presidente Lula. Então, o esforço que precisa ser feito é de que a gente possa mudar a prática em relação ao uso dos recursos naturais e desmatamento zero é fundamental. A questão da exploração de potássio É um licenciamento que está sendo feito pelo Estado, uma avaliação? Houve uma consulta ao IBAMA pelo fato de termos ali a incidência de povo indígena e isso tem que ser considerado. Existe um protocolo que é estabelecido para a consulta prévia informada dos povos indígenas e esses protocolos têm que ser cumpridos. A gente está vivendo cada vez mais exigências que são de natureza econômica, mas elas não podem se sobrepor às exigências de natureza ambiental. Enquanto que um ganho econômico pode ter um benefício, se não for feito corretamente, esse benefício será de curtíssimo prazo, desencadeando processos sistêmicos que são altamente prejudiciais à agricultura e à dinâmica produtiva do país como um todo, inclusive a questão de geração de energia. Nesse momento, nós sofremos o risco de ter perda hídrica que comprometa os sistemas energéticos do nosso país. É disso que se trata. O Brasil é um país vulnerável. No caso da exploração de potássio, é a mesma coisa. Tem que considerar os povos indígenas, fazer consulta prévia informada e, a partir daí, é que se tomará uma decisão. O órgão federal, quando ele é em estado, ele se pronuncia naquilo que são as suas competências, que são competências supletivas por sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente.
Ministra Marina Silva, quero muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez no Bom Dia Ministra, nossa sócia aqui, né, numa agenda tão atribulada, dias tão difíceis. Queria me despedir, já queria que a senhora falasse um pouquinho da agenda de hoje. A senhora já recebeu o chamado do presidente, a gente pode esperar anúncios para o fim do dia, ministra?
Bem, o que foi dito ontem pelo ministro Pimenta é que teríamos sim anúncio no decorrer do dia e que iríamos ter essa reunião, né, a convite do presidente Lula. Eu estava com ele quando ele fez o convite ao presidente dos poderes, que será às 16h30 da tarde. Estamos trabalhando intensamente dentro do governo. Foi criada uma sala de situação há mais de 2 meses atrás. Essa sala de situação se reúne constantemente para poder tomar medidas, ajustar medidas, e obviamente que o governo federal tem uma agenda dinâmica de acordo com a necessidade do que está ocorrendo no Brasil. Obviamente que é um território imenso, com uma seca jamais vista, e um país e um mundo que infelizmente está tendo que conviver agora com os eventos climáticos extremos. Por isso, a necessidade da figura jurídica da emergência climática, da autoridade climática, do Plano Nacional de Prevenção para medidas de médio e longo prazo na adaptação, na preparação, no enfrentamento desses eventos climáticos extremos.
Obrigada, ministra Marina. Boa sorte aí na sua missão.
E obrigada a todos que fizeram perguntas. Eu estou sempre à disposição. Quando você está numa função pública, você tem que trabalhar com transparência, se expondo ao pedido de informação e não fazendo ações que sejam pirotécnicas, reconhecendo que há um esforço enorme do governo federal em parceria com os governos estaduais, mas que ainda não é suficiente, e trabalhando para que haja a consciência de que não se pode colocar fogo em hipótese alguma nesse momento difícil. Parar com essa aliança criminosa de mudança do clima e aqueles que estão ateando fogo no país.
Vou aproveitar aqui, só para a gente finalizar, ministra, vou dar um número aqui da linha verde que a gente falou para denúncias, né? Vai aparecer aí na sua tela, ó, já está aparecendo na sua tela, é o 0800-061-8080. 0800-061-8080. Se você perceber qualquer coisa estranha, por favor, denuncie. É 0800-61-8080. 0800-61-8080. É isso, minha gente. Quero agradecer também a todos os colegas que fizeram o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-las numa próxima, revê-los todos numa próxima oportunidade. A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, com o ministro das Cidades, Jader Filho. Muito obrigada. Trabalhos técnicos pela rádio hoje, Reinaldo dos Santos.